CBN Saúde em Sintonia. Oferecimento Clínicas Integradas Seco Jung. Saúde de qualidade ao seu alcance.
E hoje é dia de estreia aqui no nosso programa. Estamos estreando o quadro CBN Saúde em Sintonia, todas as quintas, às 9:30 da manhã. Sempre um assunto envolvendo saúde, com dicas, orientações e especialistas. Hoje a gente vai falar sobre conscientização e prevenção do câncer. O que todo paciente deve saber? A gente está recebendo aqui no estúdio o Dr. Roberto Marcel, que é médico cirurgião oncológico. Doutor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana. Bom dia, ouvintes.
Vamos começar pelo básico, doutor. Eu acho que muita gente acha que sabe o que é o câncer.
Pois é, quando a gente fala, se refere à palavra câncer, na verdade
a gente já se assusta.
É, e a gente está se referindo a mais de 100 tipos de doença. E o que que acontece? Na verdade, a todo momento, nossas células estão se replicando no nosso organismo, no nosso corpo. E essa replicação, ela tem uma regulação dessa replicação celular. E a todo momento a gente está, então, duplicando o nosso DNA, e esse material genético, ele é a base da multiplicação das células. Quando ocorre um erro, a gente chama essa variação durante a replicação do DNA, você tem o que a gente chama de mutação, a famosa palavra da mutação. E essa mutação, ela pode ser transferida às células filhas, digamos assim. E essas mutações ao longo do tempo, Tatiana e ouvintes, elas podem ir se acumulando. Em cima dessas células mutadas, podem acontecer novas mutações. E assim ela vai cada vez mais ficando diferente da sua célula original. Até que chega um ponto, aquela regulação da replicação, ela se perde para aquela célula. De tão mutada que ela ficou, de tão diferente que ela ficou, aquela célula começa a se replicar de forma desordenada, desorganizada. E o nosso organismo perde o controle, entre aspas, de fazer com que aquela célula breque. Então ela pega e começa a se replicar de forma desenfreada, e aí vem uma nova característica dessas células, que é a capacidade que elas têm de invadir outros órgãos. Esse tecido mutante, ele tem a capacidade de invadir outros órgãos ou até mesmo se espalhar para outros órgãos à distância, que são as metástases.
São as células cancerígenas?
Essas são as células cancerígenas.
Então é possível identificar lá quando elas começam a querer se multiplicar, quando elas começam a surgir, ali, mesmo que inofensivas.
É possível. Nessas células que a gente chama de... As células que primeiramente vão se tornando, entre aspas, diferentes, células mutadas, é o que exatamente é o princípio do nosso rastreamento. Quando a gente consegue detectar essas células, como, por exemplo, no câncer de colo uterino. Acho que é um exemplo muito bom, porque você, através do PCCU, você já consegue detectar essas células que já têm mutações, que já têm alterações na sua conformação, e aí você, quando consegue tratar nessa etapa, você consegue maior sucesso no tratamento. Então, só para as pessoas entenderem melhor também, o que gera essas mutações? Essas mutações, na verdade, elas estão ligadas aos fatores de exposição. Por exemplo, no caso do câncer, um exemplo bem, bem fácil e bem, bem usual é o câncer de pele, quando você se expõe à radiação solar. Então, essa exposição contínua e de forma repetida, de forma que a gente chama na medicina de forma crônica, a exposição da radiação solar, ela vai causando uma alteração, vai causando essas mutações nas células que revestem o nosso corpo, e essas mutações até levar à origem dos cânceres de pele. Isso é um exemplo bem, bem fácil de entender.
O senhor começou falando em mais de 100 tipos de câncer.
Exatamente.
É isso mesmo?
É isso mesmo. O que a gente tem, na verdade, onde nós temos tecido no nosso organismo, nós temos a possibilidade de ter pode surgir uma lesão tumoral. Então, evidentemente que aquele, como eu falei no início, a origem da célula neoplásica, ela se dá basicamente nas mutações que elas vão sofrendo. Então, aonde eu tenho tecidos que fazem maior taxa de multiplicação, onde elas se multiplicam mais, maior a chance de ocorrer as mutações. Tecidos onde eu tenho baixa taxa de replicação celular, menor a chance delas mutarem. Então, são tecidos, do ponto de vista genético, mais estáveis.
Agora tem os mais frequentes, né? Os tipos mais frequentes, aqueles que são mais diagnosticados.
Sim. Se a gente pegar os tumores mais frequentes no mundo e no Brasil, a gente tem aí em torno de 5 a 6 tumores que são responsáveis por 60% dos cânceres. E o mais importante, que eu acho que é esse que é o nosso papel, é chamar a atenção para a população que esses tumores, eles, muitas das vezes, quando a gente não tem um método de rastreamento, a gente conhece os fatores de risco e a gente pode evitá-los. Um exemplo é o câncer, por exemplo, o câncer de cólon retal, onde você tem os fatores de risco relacionados à alimentação, fatores de risco relacionados à obesidade ou sobrepeso, relacionado ao câncer de cólon, também está relacionado à exposição a determinados tipos de alimentos, e a gente tem também uma política de rastreamento. Por exemplo, no Brasil a gente indica a pesquisa do sangue oculto nas fezes a partir dos 50 anos. E alguns guidelines até antecipam, alguns protocolos antecipam esse rastreamento a partir dos 45 anos. E nos familiares de pacientes até 10 anos antes, ou seja, a partir dos 35 anos. E alguns países, inclusive, fazem o rastreamento com a colonoscopia. Através da colonoscopia, que é um exame endoscópico, você consegue detectar as lesões precursoras do câncer de cólon e tratá-las, que é onde eles se originam, que são os pólipos do cólon. Então, quando a gente vai tanto para o câncer, para os cânceres mais incidentes no homem e na mulher, o câncer de cólon, ele se encontra entre os principais.
E os fatores de risco, basicamente, para todos, são esses, né, doutor? Principalmente a alimentação.
Então, a gente tem aí fatores de risco como a exposição a fatores, a gente chama de fatores que são físicos, por exemplo, a radiação. Então, câncer de tireoide, um exemplo. Mesmo pessoas que se expuseram a baixas doses de radiação podem desenvolver o câncer de tireoide, na região cervical, no caso. O HPV, que é um fator de risco, que é um vírus que causa uma infecção no trato genital feminino, e ele vai induzir, na verdade, a mutações nas células do colo uterino, a exposição solar também, que causa o câncer de pele, fatores alimentares, como, por exemplo, no caso do câncer de estômago, consumo de alimentos ricos em sal, nitritos, nitratos, aqueles alimentos ultraprocessados. Existe até uma máxima hoje, né? Não hoje, né? Mas desde sempre. Deu na árvore, pode comer. Veio do pacote, do embutido, do plástico, aí você já tem que ter as suas restrições, porque os alimentos ultraprocessados estão diretamente relacionados aos cânceres do nosso trato digestivo.
Doutor, as medidas de rastreamento, elas estão dentro do protocolo do diagnóstico? Faça um exame, um PCCU, mas eu também vou ser submetida a outros exames e isso é o rastreamento?
O que é muito importante é o paciente, na consulta do médico, a gente sempre faz uma entrevista relacionado à sua história familiar, sua história pessoal, aos seus hábitos de vida, ou seja, seus hábitos alimentares, até os hábitos ocupacionais também. Que fatores na sua profissão ele pode estar exposto? O asbesto, por exemplo, profissionais que trabalham na área de indústria, de mineração, que tenham exposição a produtos químicos, tudo isso está relacionado, isso tudo o médico colhe na entrevista. E todos os tipos de câncer que a gente chama de cânceres rastreáveis devem ser feitos. Na mulher, por exemplo, a mamografia, né, que toda mulher deve fazer sua primeira mamografia a partir dos 40 anos. Então a gente consegue detectar lesões pequenas e que possibilitam a gente fazer o tratamento e até dar 100% de cura nesses casos.
Se eu falasse um pouquinho sobre as medidas comportamentais, né? É do nosso comportamento que a gente está falando? Isso tem uma relação direta com o câncer?
Um dos fatores importantes é que a nossa expectativa de vida, felizmente, ela vem aumentando ao longo dos anos. Só para você ter uma ideia, em 2029, 2030, a gente tem uma perspectiva do câncer ser a principal causa de mortalidade no mundo. Por quê? Porque, como eu falei lá no início, essas células que ficam expostas aos diversos fatores de risco, aos vários tipos de fatores de risco, ao longo dos anos, elas vão tendo maior chance de sofrerem mutações. Então, consequentemente, à medida que a gente vai tendo uma expectativa de vida maior, a gente também vai aumentando a nossa probabilidade das nossas células sofrerem mutações sucessivas e a gente vir a ter um câncer. Então, com o aumento dessa expectativa de vida, tem alguns fatores comportamentais, como você bem citou, no consumo de alimentos ultraprocessados. Hoje, a gente acaba tendo uma menor prática de atividade física, porque cada vez mais a tecnologia vem dando...
Deixa a gente mais no sedentário.
mais sedentário, mais no comodismo. As práticas, até as práticas sociais hoje, elas estão às vezes mais relacionadas a atividades via internet do que práticas esportivas em grupo. Então tudo isso implica na maior possibilidade da gente vir adoecer por câncer. Por quê? A gente tem pelo menos 13 tipos de cânceres que estão relacionados à obesidade ou sobrepeso. Então, o que que aumenta o sobrepeso? O que aumenta a incidência de obesidade? A qualidade do alimento que nós consumimos, principalmente os ultraprocessados, o maior consumo de alimentos ricos em gordura, açúcares e gorduras de um modo geral, e também uma menor prática de atividade física. Essas medidas comportamentais são fundamentais para que a gente consiga diminuir a nossa incidência de
prevenir.
Essa é a medida básica, onde você previne que o tumor aconteça. Obviamente, que quando você vai, por isso que é importante salientar, Tatiana e ouvinte, que depende do tipo de tumor, porque, por exemplo, você tem o carcinoma hepatocelular, que está relacionado à cirrose. 50% dos pacientes com câncer de fígado têm cirrose hepática. E quais são os fatores da cirrose hepática? Consumo de bebida alcoólica e a infecção pelos vírus da hepatite B e C. Então, por exemplo, nesse caso específico, você tem, por exemplo, a vacinação, onde você consegue prevenir que esses pacientes tenham ou desenvolvam a cirrose, a infecção pelo vírus da hepatite B e, consequentemente, a cirrose. Então, esse histórico do paciente, o estudo das suas medidas comportamentais e os fatores relacionados à sua família, que a gente chama de antecedentes mórbidos familiares, ou seja, histórico de câncer na família, também é importante.
Olha, a gente conversou com o Dr. Roberto Marcel, que é médico cirurgião oncológico. Doutor, obrigada pelas informações. Até a próxima.
Até a próxima. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.